Agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Pronto para mais um episódio de Por Trás dos Controles?
Mais um episódio gravado aqui, na nossa aconchegante rádio UFSCar 95.3 FM.
Eu sou o Leonardo.
E eu sou o Guilherme.
Nós viemos anunciar que a nossa terceira temporada acaba por aqui. Se você quiser ouvir mais, é só pagar R$10 para liberar mais conteúdo.
Pera, o quê? O que você tá falando?
Opa, me desculpe, ouvinte. Me empolguei demais com o tema do episódio de hoje. Foi uma brincadeira.
Não se preocupe, ouvinte, o Por Trás dos Controles totalmente gratuito vai começar. Hoje vamos falar sobre os meios que os desenvolvedores de jogos usam para ganhar dinheiro, especialmente aqueles que geram mais debate entre jogadores e desenvolvedores.
A ideia de comprar conteúdo extra de algo, as conhecidas DLCs, é uma delas, e foi exatamente o que eu tentei fazer no início do programa.
E para te ajudar a entender mais sobre o tema, nós vamos trazer dois convidados que sabem muito do assunto.
E sem nenhum custo adicional.
Quem vem aqui é o Cauê Ueda, graduado em Sistema de Informação aqui da USP São Carlos e colaborador do FOG e que faz parte da Batata no Games.
E o Matheus Bragança, que é membro do FOG, estudante de Ciência de Computação na USP São Carlos e está começando seu estúdio de jogos a todo vapor.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos, a gente mesmo.
Antes de iniciarmos o nosso bate-papo para falar um pouco do custo de desenvolver um jogo, vamos ao nosso primeiro jogo rápido da temporada, transmitindo conhecimento mais rápido do que essa energia acabando em jogo mobile. O custo de desenvolver um jogo hoje em dia pode ser bem caro. Os jogos da década de 80 raramente chegavam ao que hoje, com ajuste de inflação, seria US$1 milhão. E no começo da década de 90, podiam chegar a US$10 milhões em casos extremos. Desde então, cada vez mais jogos AAA, aqueles de altíssima qualidade, chegam a custar na faixa de US$100 milhões para serem desenvolvidos. Os principais fatores para esse alto custo de desenvolvimento são o grande período de produção, que gira em torno de 2 a 4 anos, e o salário médio de desenvolvedores. O cálculo simplificado que se usa na indústria estima que, para qualquer desenvolvedor, seja programador, artista, músico ou outros, receba aproximadamente US$10 mil por mês. Agora multiplique isso pelas no mínimo 200 a 300 pessoas que são necessárias para fazer jogos com alta fidelidade gráfica e essas centenas de milhões começam a fazer sentido. Mas é claro que nem todo jogo custa tanto. Jogos bem pequenos chamados de minigames, como o famoso Flappy Bird, chegam a custar de entre 3 a 20 mil dólares. Jogos 2D casuais custam entre 20 a 60 mil dólares. Jogos mobiles mais robustos, como Hearthstone, chegam a custar US$300 mil. Apito o árbitro. Final do jogo rápido.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora é hora da nossa entrevista com dois ilustres convidados. Estamos aqui com Cauê Ueda.
Olá, tudo bom?
Ele também faz parte do estúdio indie chamado Batatano Games, assim como a Nayan e o Galo que eles tiveram aqui no episódio passado.
E também temos aqui o Matheus Bragança, atual coordenador de desenvolvimento do FOG e que está começando seu estúdio de jogos.
Oi, tudo bom?
Então, galera, pra gente quebrar o gelo, quais são os tipos de monetização que vocês já usaram ou pensaram em usar?
Bom, eu criei uma lista aqui antes para falar um pouquinho sobre o que a gente conhece como, na Batatano como formas de pagamento e de recebimento pelos jogos. Os estilos de monetização, então, são você paga para ter o jogo, então é o pay up front. Tem a forma de free to play, que é você... O jogo é de graça, mas dentro do jogo tem alguma coisa a ser comprado lá dentro. Tem o que a gente chama de paywall, ou parede de pagamento, que é você tá jogando o jogo e uma hora ou outra vem e aparece uma mensagem falando agora você tem que pagar para continuar o jogo. Tem as microtransações, que a gente tanto fala, né? Que são aquelas lojas internas de jogos que você compra itens. Pode ser, por exemplo, se é um jogo de RPG e você tem itens de vidas limitados, a loja do jogo pode oferecer para uma certa quantia mais itens de cura. Tem as DLCs, que é o que vocês falaram aqui também, né? Que é um pouquinho diferente, que DLC normalmente você tá comprando mais conteúdo. Então, por exemplo, é uma quest nova de um RPG que você tá comprando. Tem as loot boxes, que basicamente são geradas são itens dentro do jogo gerados randomicamente, que você já pagou previamente. Tem a subscription, que pouca gente conhece, mas tem como você, por exemplo, em jogos mais longos, por exemplo, MMORPGs, você pagar todo mês uma certa quantia pra manter um servidor, por exemplo, desse jogo rodando.
Era o sistema do WoW e do... O Final Fantasy XIV faz isso, eu acho.
Isso, isso. O 15 faz isso, o online.
Não, o 15 14. Não é online, é o 14 que é online.
Ah, é o 14. Certo, certo.
Ha.
E tem... Muita gente acha que não, mas principalmente desenvolvedores independentes têm que pensar muito isso, que é uma forma de monetização, mas ter o seu jogo completamente de graça é uma forma de monetização. E coisas que vêm com essa forma de monetização são, tipo, doações e propagandas. Então, mesmo que seu jogo seja de graça, você ainda tem jeitos de captar dinheiro, mesmo seu jogo sendo completamente de graça, sem ter microtransação, sem ter loja, sem ter DLC. Então, essas foram foi a listinha que eu criei.
A parte das propagandas, eu sei que você pesquisou.
Sim,
então, se quiser falar mais...
A gente, na Gringarius Games, que é o nosso estúdio, a gente estava pesquisando sobre a utilização de anúncios, até porque tem um projeto do Fog que os desenvolvedores me pediram para pesquisar sobre, e especialmente eu acho elas muito úteis, levando em consideração jogos mobile. E também tem as microtransações. Na Gringarius Games, nosso jogo vai ser lançado com microtransações, sendo focadas na estética, para tentar evitar o paywall.
É bem comum em jogo, principalmente jogo de celular, jogo mobile, né? Você ter essa mistura de formas de monetizar. A mais comum é, que nem ele falou na Gregarious ali, é você ter uma mistura, por exemplo, de propagandas. E assim que o jogador compra alguma coisa dentro da loja de microtransações, pode ser até cosmético e tudo mais, essa parte da propaganda... É deletada, né? Você meio que paga pro item, e aí você já não tem mais, não precisa mais das propagandas e tudo mais.
Cauê, vocês que já estão um pouco mais de tempo no mercado, assim, tem algum modelo que vocês usaram, que vocês acharam melhor pro modelo de negócio de vocês, os jogos, ou varia muito?
Cara, para desenvolvimento independente, varia bastante, porque uma das primeiras coisas que eu gosto de falar quando a gente começa a falar de monetização é que você, como desenvolvedor, você tem que pensar quanto que vale o seu trabalho realmente, sabe? Então, mesmo se você for um desenvolvedor indie, você virar e falar assim, olha, eu coloquei um trabalho legal, eu coloquei X horas de trabalho, eu quero receber mais ou menos tanto por essas X horas de trabalho, então eu vou colocar esse jogo com esse valor desde o início, é uma forma super tranquila de monetizar, se você tiver um planejamento bom de qual que é o seu público-alvo e assim, se o seu preço realmente for aquilo que você acha e você vê no mercado que é mais ou menos aquilo que tá dando certo como preço e tudo mais, como estratégia de precificação, que é uma história completamente diferente de estilo de monetização, você vai ser bem sucedido, sabe? Então vai muito do que você quer pro seu jogo. Então, entra até às vezes em game design, pra falar a verdade.
Sim. Tem algum modelo de monetização, assim, que vocês, na Batatando, já pararam pra pensar, nossa, eu acho que isso funcionaria muito legal pra algum jogo nosso, mas por alguma limitação tecnológica ou de tempo, vocês não chegaram a implementar, mas querem em algum jogo futuro pra testar?
Então, o nosso plano de monetização pro Connectiles é um plano de monetização que a gente acha que funciona, que é um pouco diferente do que a gente vem vendo por aí. Tem alguns jogos, o nosso jogo, Connectiles, ele é um puzzle. Então, o que a gente quer vender são bundles de conteúdo. Então, são pacotes de conteúdo, né? Então, toda vez que tem uma mecânica nova, a gente quer lançar essa mecânica nova como um conteúdo novo. Então, a gente lança, por exemplo, 100, mais 100 levels, todos feitos em cima dessa mecânica nova, por um preço. E aí o que a gente pensou como o jogo é de consumo rápido, de consumo casual, a gente não quer fazer um preço muito alto, mas a gente quer que o player sempre que tenha conteúdo novo, porque isso demanda tempo, e aquela história que eu já falei, né, de você tem que ver qual que é o trabalho que você tá colocando, e você, uma hora ou outra, você tem que se suportar como desenvolvedor, né? E aí a gente quer colocar esse preço pequeno, mas a gente quer pelo menos todo o conteúdo novo que a gente coloca ele ser um conteúdo já pago, né? Um conteúdo a mais, bem estilo de DLC, na verdade.
Eu na verdade só ia falar para quesito de honestidade, eu estou no estúdio do Matheus, mas aí eu acho legal também falar da estratégia que a gente pensou em utilizar no nosso jogo.
A estratégia que a gente pensou em utilizar no nosso jogo é muito parecida da estratégia do LoL. A gente pretende disponibilizar skins e fazer uma rotatividade dos personagens que você pode jogar, personagens e as armas que eles podem usar. Só que você pode usar o dinheiro real para comprar o cash in-game, que vai ser liberado, que você consegue ao jogar o jogo. E você pode liberar mais rápido todos os personagens para você poder escolher a hora que você quiser. Mas isso não limita nenhum jogador que pegou o jogo grátis. O jogador que pegou o jogo grátis, ele só vai precisar esperar até aquele personagem ser liberado, ou ele conseguiu o dinheiro in-game o suficiente para ele poder comprar o personagem ou a skin que ele quiser comprar.
Então, vocês estavam falando também de DLCs, né? Surgiu o assunto e é um tema sempre que gera bastante discussão e a gente queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham de DLC? Vocês acham que ele é um modelo que ainda é válido hoje em dia? Vocês acham que ele virou uma coisa um pouco prejudicial pro jogo por existir simplesmente, pelo preconceito que algumas empresas acabaram gerando em torno deles? O que vocês acham?
Cara, quando eu penso sobre DLC, é óbvio que é muito fácil, ainda mais quando você fala de dinheiro, uma empresa grande acabar abusando um pouco o sistema. Mas você tem que pensar que muitas vezes criar conteúdo dentro de jogo é uma das coisas dentro da produção de jogos que mais demanda tempo e mais demanda trabalho. Então, eu não acho muito absurdo, por exemplo, se você tem um The Witcher da vida que lançou um DLC gigante e cobrar por aquele DLC, sabe? Se é uma coisa de uma, duas coisas que o jogo em si, inicial, já é um jogo completo, já é um jogo bom, e aquele conteúdo a mais vem só pros fãs mesmos, que são aqueles que vão, que estão já rejogando o jogo várias vezes e quer conteúdo novo, eu acho que é uma coisa válida, sabe? Eu acho que é uma coisa até boa. Porque daí você faz com que o desenvolvedor tenha mais, como jogador, né? Você pode financiar o desenvolvedor fazer mais e mais conteúdo pro jogo que você gosta tanto. Mas, que nem eu disse, isso obviamente pode ser explorado. Uma das empresas que eu acho que às vezes abusa um pouquinho nos DLCs é a Paradox Games. Ela é criadora do Stellaris e do Europa Universalis e tudo mais. E normalmente, se você for olhar na página da Steam deles, você vê que o jogo com todos os DLCs passa dos R$350, R$400, R$600, sabe? Por conta disso, o jogo inicial custa R$70, mas todas as DLCs, e DLCs grandes, DLC até que conserta erro no jogo inicial, isso começa a ficar estranho, sabe? Esse tipo de patch, de conserto, de erro anterior, tem que ser tudo dado de graça pro jogador, sabe? Tem que ser uma experiência, desde o início, muito boa pro jogador, porque senão acho que começa a ser meio estranho, meio ruim mesmo.
Na minha opinião, os DLCs é um assunto muito delicado e complicado. Primeiro, porque, como o Cauê disse, os desenvolvedores precisam desse dinheiro para desenvolver, especialmente jogos AAA. Porque são jogos milionários e o preço está estabilizado faz muito tempo. Como não há um aumento, os DLCs são muito utilizados como a forma principal para você financiar os jogos. Então, muitas empresas acabam fazendo DLCs pequenos pagos por preços médios a caros para tentar bancar todo o desenvolvimento do jogo original. Lógico que tem jeitos e jeitos de fazer. Por exemplo, tem DLCs que são basicamente updates que deveriam ser feitos e dados de graça, mas tem DLCs como por exemplo no caso do Witcher, no caso do Dragon Age Inquisition, que são jogos enormes, especialmente em RPGs, é onde se vê o maior abuso também de DLCs.
Uhum.
E só que tem outros que são menores, que são expansões, que são vistos, então são diferentes. É bem complicado isso.
Não, é um assunto bem complicado mesmo, de você medir o que é bom e o que é ruim.
Eu vi uma piada ótima, porque vão fazer o remake do Final Fantasy VII, né? E aí, era um quadrinho, e na cena que o spoiler de 1997, a Iris morre no final do primeiro CD. E aí, tipo, aparece uma pausa e tipo, ah, se você pagar R$49,99 por um DLC, ela sobrevive. E aí, tá, aí aparece no próximo quadrinho, tipo, o escritório da Square, eles estão afundando em dinheiro. Tipo, só tem um mar de dinheiro e alguém com a mão do tipo, me ajuda.
DLC de opção de narrativa agora, né? Uma boa ideia.
Eu acho que você comentou comigo, Matheus, o Azura's Wrath.
Sim, eu comentei. O Azura's Wrath é um jogo que eu não gosto muito, porém, ele é um jogo que o DLC foi meio feio, ficou meio feio pra esse jogo, porque ele... O final verdadeiro do jogo é um DLC.
Ué.
Oi?
Oi? Não é mesmo?
Então, galera, Gui, você quer fazer essa pergunta?
Era...
De loot box.
Não, então, do loot box, na verdade, eu queria trazer um caso, que era o caso do... Do Star Wars. Que eu esqueci.
Battlefront 2.
Isso.
O Battlefront 2, né?
Porque ele saiu o jogo, né? O pessoal tinha que pagar pelo jogo. Vinha com alguns personagens e pra desbloquear os outros você tinha que jogar. Alguém chegou a fazer a conta e era 40 horas pra jogar por personagem. E os personagens vinham por loot box. Então ainda era aleatório. Então foi um caso problemático. A opinião de vocês, assim, sobre isso.
Então, o que eu vi, na verdade, era até pior. Por conta de ser aleatório a vinda do personagem, um cara fez uns cálculos e, por conta da probabilística lá, demorava até 1000 horas, por exemplo, pra você liberar o Darth Vader. Tipo, 1000 horas dentro do jogo. Enquanto que se você pagasse, acho que era na época...
$20?
$20, por aí o pacote inicial. $20 você conseguiu, você tinha uma chance muito maior do Darth Vader vir e tudo mais. E assim, não era garantido. A União Europeia hoje tem algumas restrições de acordo com o loot box. E a Austrália baniu completamente. Então o jogo com loot box não entra mais dentro da Austrália.
A Europa, na verdade, eles começaram a fazer isso porque deu aquele problema com o Counter-Strike. Porque estavam fazendo... Ele tinha loot box, né? Aí as armas vinham aleatórias e tinha arma que custava, tipo, $7,000, $8,000. Uhum. E você podia apostar em um site.
Uhum.
Tinha um site pra apostar. Então, juntou a parte do loot box com os sites de aposta. E aí tinham crianças de, tipo, 13 anos lá. Ah, vou jogar essa skin lá e ver o que acontece.
Então, jogos como o Dota e o Counter-Strike, hoje em dia é muito fácil você apostar jogo e ganhar dinheiro real dentro da própria Steam e tudo mais. Porque tem esses sites especializados, mas eu acho que isso é uma história um pouco diferente do que a gente tá conversando.
Ah, não, sim, eu só falei porque assim,
sim.
Teve esse agravante no caso da Europa.
Com certeza.
Porque foi quando eles realmente mexeram na lei.
É muito fácil mesmo fazer...
O Star Wars Battlefront é um caso... Outro caso complicado, porque a internet basicamente pegou fogo por conta disso. Primeiro, só explicando pra quem não entendeu. O caso é... Você compra um jogo pago, onde dentro do jogo você não tem acesso a tudo do jogo. Você teria que pegar dinheiro em cash no jogo, em game, pra liberando loot box. E... Só que era mais fácil e diminuía e aumentava as chances se você pagasse o dinheiro usando real. E uma das discussões que mais foi, não foi, foi a própria existência de loot box. Porque especialmente, porque ela foi comparado com apostas. Porque você coloca dinheiro pra ter chance. Ela é basicamente uma loteria.
Uhum.
E por causa disso, muitos países começaram a encher o olho no loot box e falar, mano, isso é errado, especialmente porque jogos é uma coisa que, na cabeça de muitos, é para crianças.
Uhum.
Isso, especialmente na Europa, a ideia foi, tipo, crianças vão começar a apostar por conta disso.
Sim.
Então, aí foi tentado, tem uma discussão em tudo quanto é lugar sobre, tipo, onde está a linha. E fizeram comparação com boosters de Magic, por exemplo, que você compra e é a mesma coisa que o loot box. E card games, mas card games é de boa, e onde não é uma loteria, entendeu? Então foi uma discussão assim que até agora ainda não foi traçada a linha, tipo, não, isso é aposta, isso não é aposta.
Eu vi alguns estudos, logo depois começou a internet pegar fogo sobre esses assuntos, foram feitos alguns estudos clínicos sobre qual que é a linha de aposta, né? Que isso é interessante. Psicologicamente tem a linha de vício e tudo mais, e isso pode ser testado dentro de laboratório. E a loot box, do jeito que estava sendo feito em alguns dos jogos que estavam sendo vendidos na época, era bem, bem estilo de loteria mesmo, sabe? Então, não seria permitido, por exemplo, em várias legislações por aí.
O que vocês recomendariam, então, para quem está começando agora e quer lançar o jogo? Alguma monetização que seja mais fácil de implementar, apesar de cada uma depender do jogo, mas, por exemplo, alguma loja mais simples, alguma coisa assim, vocês teriam para recomendar?
Cara, na minha opinião, o mais fácil mesmo, é você colocar o seu jogo de graça e colocar um botão de doação. É o jeito mais simples e tudo mais, você não vai ter que mexer com a API, você não vai ter que mexer com nada. Normalmente, botar um botão do PayPal ou dentro do próprio Itch.io, que já tem um botão de doação lá, que é só dar é só uma checkbox e tá tudo certo. Então, é o jeito mais fácil, mas não é um jeito garantido, né? Tipo, a gente sabe, doação vem quando vem e pronto. Mas propaganda, com certeza, seria a segunda opção, sabe? Tipo, bem rápido. Hoje em dia, com as engines e tudo mais, é bem rápido colocar propaganda e tudo mais.
Eu concordo com o Cauê. Seria doação também. E com os ads, Unity Ad, pela Google, também depende da plataforma. Mas, para mim, o mais importante é o seu jeito de monetizar ser condizente com o seu jogo.
Uhum.
Se não for condizente, ele vai atrapalhar mais do que ajudar. E muitas vezes isso vai fazer o player: ah, não quero saber, vou deletar esse jogo. Isso é péssimo pro
jogador.
Pro desenvolvedor.
Não, na verdade, é uma coisa que me veio na cabeça aqui agora. Vocês considerariam financiamento coletivo uma forma de monetização?
Então, eu acho que sim, até uma certa etapa. Por exemplo, eu acho que um Patreon, mais ou menos, que é o que aqueles que querem patrocinar você pagam mensalmente para você continuar desenvolvendo. Mas para isso você precisa criar uma fanbase e é um pouquinho mais complicado. E aí já é outro assunto.
Porque também tem o sites que nem o Kickstarter e o... No Brasil...
Kikante, Vaquinha...
Vaquinha, isso.
Cara, eu acho que tem bastante jogo que veio assim um tempo atrás... Só que hoje em dia as pessoas estão com um pouquinho com o pé atrás, né, nesse estilo de coisa, porque teve muito jogo que falou que ia ser uma coisa e que em 2-3 anos não virou nada.
Mighty Number 9.
Então. E hoje em dia a Steam, que é a maior loja de jogos digitais que a gente tem, ela tenta mitigar isso com o Early Access, né? Que é o acesso mais cedo do jogo. Que é, o jogo ainda tá em desenvolvimento, mas você já consegue dar um valor para aquele jogo. Uhum. E tudo mais. E que eu acho que que funciona um pouco melhor, por exemplo, do que um financiamento coletivo. Mas já é um financiamento coletivo por si só, entendeu?
Cauê, Matheus, muito obrigado pela participação de vocês. Tenho certeza que o nosso ouvinte conseguiu entender melhor toda essa loucura de monetização de jogos.
Cauê, muito sucesso com a Batatando e muito obrigado.
Obrigado.
Matheus, muito sucesso também no seu novo estúdio. Esperamos ouvir novidades de sucesso em breve também. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um ótimo bate-papo com o Cauê e o Matheus. Tudo isso no Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Obrigado, convidados, e obrigado também a você que nos ouve.
Ouvinte, fique ligado para os nossos recados.
Lembre-se de participar dos minicursos que oferecemos gratuitamente e abertamente para toda a comunidade. Basta acessar nosso site e ver quais serão os próximos. fog.icmc.usp.br.
E esses foram os recados desbloqueados no momento.
Muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.